Sem Cristo eu nada seria.
Senhor, morreste.
cachorro em teus passos caminhar. Só a ti eu me subjugo, vou contigo em paz morar. De maneira tal me amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Batalhando estou na terra, contigo habitar. De maneira tal me amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra remir-me do pecado, tu sofreste em meu lugar. Grato Deus por me amar, sou grato por me abençoar. Grato Deus por me curar e minha alma salvar. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Louvando a Jesus Senhor, unamo-nos com hinos bons, que exaltados todos, aleluia. Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. É bela, pois, teu santo ser, pra eu contigo então viver. Usa-me pra teus fins, possui-me enfim.
Aleluia!
Grato Deus por me amar, sou grato por minha alma salvar. Contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor, é por isso que eu vivo tão feliz. Contente está meu coração, contente está meu coração, porque meu Deus me guarda com amor, é por isso que eu vivo tão feliz. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou, desde que eu vi, crendo recebi a eterna salvação. Viu o perdão Jesus trouxe a mim, nova luz minha vida ganhou. Depois de buscar, tanto procurar e achar, quero amar.
reflexão da nossa oferta, nós temos que continuar nesse amor, né? Tendo essa gratidão de Deus por cada um de nós. Eu queria refletir aqui no 1 Coríntios 16, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. 1 Coríntios 16, quando Paulo está falando a respeito da coleta, né, para o povo de Deus. Sabemos que no livro de Atos, né, assim que os cristãos, os primeiros cristãos começaram a entender esse amor de Deus, eles vendiam tudo, né, e assim ajudavam, ofertavam, né, aqueles que assim eram necessitados. Nós vimos que todo mundo tinha algo em comum, né, esse amor de Cristo. E aqui Paulo, ele dá uma orientação em 1 Coríntios, capítulo 16, na igreja da Galácia, né? Ele diz em Corinto, quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com sua renda, reservando para que não seja preciso fazer a coleta quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer convenir, e também eles me acompanharão. Então a gente vê que é no primeiro dia da semana, né, que nós ofertamos. E de que maneira nós vamos ofertar? Como que nós vamos ofertar? Né? Nós estamos aqui sentindo o grande amor de Cristo, né? O amor de Deus. Vamos em 2 Coríntios 9. Eu gosto de ler aqui o versículo 7 e o 8. 2 Coríntios 9. Aqui Paulo também ele vem falando como semear, né? Ele diz assim no versículo 7. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, você transborde em toda a boa obra. Então a gente vê que temos que dar com alegria, que fazer com o coração sempre amoroso, primeiro a Deus, para transbordar para os irmãos. Então que a gente possa demonstrar nesse momento de oferta, né, esse grande amor que Deus espera. Soberano Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, como é bom estar aqui presente, meu Pai, entre os irmãos, e poder glorificar o Teu Santo Nome, e poder ofertar para a igreja, e com amor, meu Pai, que o Senhor possa receber essa oferta, para que nós possamos cada vez mais, meu Pai, ser sempre generosos, de coração, e no amor de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que agradecemos e ofertamos também, Pai. Amém.
Amém.
Como é bom poder estar reunido e como é bom ser de Jesus e como é bom poder, na presença do Pai, lembrar do sacrifício do Cordeiro. Nós somos privilegiados por estarmos presentes na presença de Deus, podendo lembrar da oferta do Seu Filho. Por isso nós vamos ceiar. A ceia significa a lembrança da morte do Cordeiro, a lembrança da salvação que nós obtemos através do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 7. Jesus, ele, enquanto esteve aqui nesta terra, fez diversas pregações, diversos sermões para verdadeiras multidões, para verdadeiras plateias compostas por diversos tipos de pessoas. Nas multidões que ouviram Jesus pregar, tinham religiosos, tinham curiosos, tinham também os seus discípulos, tinham pessoas que estavam ali apenas por interesse. Jesus falou para o mundo todo, A mensagem de Jesus é para o mundo todo. Só que Jesus separou o seu último sermão, a sua última pregação, para os seus discípulos. Ele usou todo o seu ministério para falar para o mundo todo, mas o último sermão, o último momento para poder ensinar, ele usou apenas para os seus, apenas para os seus seguidores, apenas para aqueles que eram dele. E dentre os diversos ensinamentos que Jesus dará naquela fatídica noite de quinta para sexta-feira, ele vai fazer uma verdadeira recordação daquilo que viria a acontecer mais tarde com ele. Para os seus discípulos, apenas para aqueles que são seus, para aqueles que entenderam o sacrifício do Cordeiro e tomaram parte do seu sacrifício, Jesus vai dizer o seguinte, capítulo 22, verso 7. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram a mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos orar pelo corpo e pelo sangue de Jesus, lembrando que isto é um privilégio dos discípulos de Jesus, poder celebrar a ceia do nosso Senhor. Vamos orar pelo pão, que representa o corpo de Jesus. Amado Pai, glorioso Senhor, como é bom poder estar na Sua presença, Pai, como é bom poder ser chamado de servo do Senhor. Nós estamos aqui não porque alcançamos um patamar pelos nossos próprios méritos, mas porque a Sua oferta, a oferta do Seu Filho Jesus na cruz por nós, nos limpou. E hoje nós estamos aqui na Sua presença, Pai, redimidos dos nossos pecados, porque Jesus levou todos eles cravados na cruz. Obrigado, Pai, pelo Seu amor. Que possamos sempre encontrar no Senhor o caminho de volta, se um dia nos perdemos. Que o Senhor possa ter sempre misericórdia de nós. Nos ajude a nos manter sempre nos Seus caminhos santos. Neste momento, rogamos as Suas bênçãos para que o Senhor abençoe este pão que representará o corpo do Seu Filho. Nós lembraremos do sacrifício de Jesus por nós neste momento. É no nome dele que nós oramos. Amém.
Amém.
Pai Santo, Pai Amado, na Sua presença rogamos novamente as Suas bênçãos para o fruto da videira que neste momento representará e nos fará lembrar do sangue derramado por Jesus na cruz. Sangue este, Pai, que nos limpou, nos purificou de toda mancha, toda mácula que havia em nós por conta do pecado. Obrigado, Pai, pelo sangue remidor do Cordeiro de Deus, que nos dá a esperança de uma vida verdadeira ao Seu lado eternamente, Pai. É no nome de Jesus, o nosso Salvador, que oramos. Amém.
Amém. Gênesis capítulo 22. Ontem, uma pessoa que está presente aqui nessa sala comentou que passou num canal de televisão, parece que é uma série, um seriado, né, de programas religiosos. E ontem foi o episódio do sacrifício de Isaac, que Abraão fez. Não sei, vocês podem ver, não tem televisão aqui, então eu dependo aí de terceiros, né, para saber dessas coisas. E até o rapaz que empenhou o papel de Isaac é de São José, pelo que eu vi. É um detalhe interessante. Não tem nada a ver com a lição, mas é interessante. Em Gênesis capítulo 2, nós queremos ver um pouco disso. Eu fiquei pensando naquele momento, no relatório que eu recebi sobre as coisas que passaram lá. Televisão é entretenimento. E eu acho que vale pra, até para esses seriados religiosos, a frase que a gente usa, quem conta um conto aumenta um ponto. E nesse caso, aumenta muitos pontos, não é? Porque tem que virar um negócio interessante. Nós vamos fazer aqui agora a leitura de Gênesis capítulo 22, versículo de 1 a 18, que menciona, que relata esse momento do sacrifício de Isaac. E depois eu quero compartilhar com vocês três lições que essa passagem tem para nós. Gênesis 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, um sacrifício queimado, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e se preparou o seu jumento. Levou consigo dois dos seus servos, Isaac e seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar onde Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Na quinta-feira à noite, o irmão Rafael, lá de Vila Maria, em São Paulo, deu uma lição sobre multiplicação dos pães e peixes. E ele fez um comentário que se aplica muito bem a essa história também. Ele diz: nós usamos muito a história da multiplicação dos pães e peixes para contar para as crianças. Mas essa história tem muita coisa a ver, muita coisa para informar nós como cristãos e adultos. Essa mesma história talvez tenha traços semelhantes. É muito usado para contar para as crianças. Faz uma ótima aula dominical para as crianças. Mas a grande lição tem que ser um adulto para entender a lição que Deus quer ensinar. O primeiro ponto aqui para nós é ver o indivíduo dentro do plano de Deus. Foi Abraão, a partir de Abraão, que Deus começou o seu plano de salvação. Ele chamou Abraão em Gênesis capítulo 12. E já se passaram vários e vários anos até esse momento aqui. De fato, alguns acham que Isaac já era um rapazão, um adolescente, talvez mais. Então, ficou muitos anos. Eu não fiz a contagem, não guardo bem os números. Talvez um de vocês vai ter uma noção melhor que eu quanto a isso. Mas estamos falando assim de umas décadas que já se passaram. E agora é nesse momento que Isaac já crescido, ele já consegue carregar lenha nas costas, que Deus vai colocar Abraão à prova. À prova. Ao longo da vida dele, desde o chamado que ele faz lá na terra de Ur, Deus estava colocando Abraão à prova. O plano de Deus é imenso, é eterno, é muito maior do que nós conseguimos imaginar. Mas Deus estava preocupado com o indivíduo, Abraão, para colocá-lo à prova. Agora pense bem, se Deus investiu essa atenção e esse momento na vida de Abraão, quanto mais nós. Sim, Abraão foi o primeiro. Mas não foi só para ele, não. Foi também para Isaac. Imagine o impacto dessa lição, desse momento, na vida de Isaac. Moisés escreveu o livro de Gênesis, contando sobre Abraão. Então, se passaram, o quê? 500 anos, alguma coisa assim. E até esse momento em que Moisés escreveu o livro de Gênesis, o povo de Israel guardou até o nome. Porque se diz lá que esse dia, até o dia de hoje, tem esse ditado: no monte do Senhor ele proverá. Abraão tinha dado o nome desse monte, desse local, o Senhor proverá. Jeová Jiré, o pessoal hoje em dia gosta de usar, né, o hebraico. Dentro do plano de Deus, Deus se preocupa com o indivíduo. Ele se preocupa com você e comigo. E ele vai nos colocar na prova. Talvez não vai ser uma coisa tão clara, ele não vai chamar o nosso nome durante a noite, mas precisamos ter sempre a mesma reação que Abraão teve quando ele falou aqui para o Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para o Senhor trabalhar na minha vida. Então precisamos ver que Deus, por causa do seu plano de salvação, tão enorme, tão eterno, ele quer trabalhar na vida de cada indivíduo, de cada irmão, de cada irmã. Então isso seria o quê? Um chamado para abrir a nossa vida, para que Deus possa usar a nossa vida do jeito dele. Quantas vezes ele falou nesse trecho, o seu único filho? Várias vezes. E no início, Deus falou para Abraão, o filho que você ama. Deus queria saber de Abraão se ele amava ao Senhor acima de tudo e todos. Se o seu coração era inteiro no seu amor e na sua dedicação ao Senhor. Ele já tinha deixado a sua terra. Ele já tinha deixado a sua família. Agora ele é chamado a deixar seu filho nas mãos de Deus. Às vezes, nós temos alguma coisa na nossa vida que nós queremos segurar. E Deus quer trabalhar na nossa vida para que a gente abra mão de tudo que temos e somos. Para que Deus possa fazer o seu plano, cumprir o seu plano, fazer a sua vontade na nossa vida. Uma segunda coisa que é interessante ver aqui é ver a decisão de Abraão acima da emoção. Eu uso esse trecho especialmente para esse ponto. Parece que ontem, na televisão, enfeitou bastante lá. E uma coisa que eu ouço quase sempre, quando tem algum mestre, ou evangelista, ou pregador, que vai falar sobre essa passagem, até na Irmandade a gente acaba enfeitando. Imagina quanto Abraão deve ter revirado à noite, quando Deus falou para ele isso. Será que ele conseguiu dormir aquela noite? Como pai, eu não teria dormido se Deus me tivesse pedido alguma coisa dessa natureza. Mas nós começamos a enfeitar a coisa. Nosso texto aqui, se você reparou, é totalmente desprovido de emoção. Não fala nada sobre o que Abraão sentiu, estava sentindo, aquele conflito interno, se é que ele tinha isso, nem Isaac. Só os fatos. Aconteceu assim, assim, assim. Acabou. Agora, o que nós estamos vendo aqui é um relato muito recomendado para nós. Não importa o que a gente está sentindo, Deus quer a nossa decisão. Eu dei essa lição, vou fazer uma confissão aqui. Eu dei essa lição hoje de manhã para o pessoal lá na Vila Maria, em São Paulo. Uma das coisas que eu mencionei lá, sobre essa questão da decisão, e eu li de uma outra versão, Nova Almeida Atualizada, que diz que Abraão levantou de madrugada. Ele não esperou um dia, uma semana, um mês. Deus falou num dia e no outro dia, cedinho, ele levantou e fez os preparativos e colocou em funcionamento, cumpriu a ordem de Deus para ele sobre o sacrifício do seu filho Isaac. Ele não demorou. Ele tomou a decisão de obedecer a Deus. E ele fez quanto antes, na primeira oportunidade. Estou trabalhando bastante, vocês sabem, no Inário online. E eu cheguei a um ponto aí de fazer muitos cânticos de convite. E aqui nós não usamos. Então, eu não tinha colocado no Inário. Agora estou colocando porque algumas congregações estão começando a usar. Então, alguns cânticos de convite. E muitos desses cânticos falam da urgência de tomar a decisão de obedecer já o Senhor. Por quê? Com a demora, vem o maligno. para tirar a palavra do nosso coração, de tirar de nós a motivação e a decisão. E ele fala. Em terceiro lugar, aqui é importante ver essa obediência imediata de Abraão. Todo esse momento, todo o futuro do plano de Deus dependeu da sua reação. Qual é a última palavra dessa nossa leitura? Porque você me obedeceu. Aí viria a bênção para ele, para Isaac, para o mundo inteiro. Isso aconteceu com Jesus. Jesus se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Por quê? Hebreus 9, versículos 26 e 27. Porque Jesus aprendeu a obediência. Sem a obediência, o plano de Deus não vai ser cumprido. Isso vale para nós também. O que nós vemos em Abraão é grande exemplo de decisão e de obediência. Não é difícil entender o mandamento de Deus. Não é. O mundo confunde as coisas. O mundo religioso complica demais as coisas. Mas a palavra de Deus é muito simples. É muito simples. Qualquer um consegue ler e entender. E além de simples, em 1 João o apóstolo diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, não são penosos. A nova tradução na linguagem de hoje, se não me engano, que traduz assim, os mandamentos de Deus não são difíceis de obedecer. Nós gostamos de pensar, ah, mas é tão difícil isso. Se é difícil de obedecer, é porque nós somos diferentes do que Abraão e não entregamos totalmente o nosso coração ao Senhor. Quando o coração é completo e íntegro e dedicado ao Senhor, os mandamentos não são difíceis de obedecer. E mais ainda, temos toda a ajuda, todo o poder de Deus para nos ajudar a fazer a sua vontade. Aconteceu assim com Abraão. Abraão, sem saber, falou a palavra certa para Isaac, quando o filho perguntou, cadê o cordeiro? O Senhor proverá. Abraão até pensou, diz lá em Hebreus capítulo 11, que se Deus podia dar o filho, ele podia levantar esse filho dos mortos. Ele estava pensando. Deus não pediu a Abraão para parar de pensar. Ele estava pensando, como é que isso vai assim encaixar? Isaac é o filho da promessa e Deus está me pedindo para sacrificar o meu filho? As coisas não estão batendo aqui. E ele procurou explicação. Mas ele agiu. E essa é a questão. Ele obedeceu sem entender. Sem entender. Mas ele confiou em Deus. É isso que Deus quer de nós. Faça o que eu mando. Mas eu não estou vendo. Você não tem que ver nada. Mas eu não estou entendendo. Você não tem que entender nada. Você tem que entender o que eu estou falando para você. Confie em mim, porque eu vou providenciar todas as respostas e todas as soluções. A gente não está vendo agora, mas não é isso a natureza da fé? Vamos obedecer o mandamento sem ver todas as implicações, todas as ramificações. Vamos obedecer. É simples. Então, dessa história, nós, às vezes, gostamos de pensar assim, na parte emocional, e Deus não ignora essa parte. Ele não ignora. Acho que eu falei na semana passada, não foi? Que Deus é um Deus feliz e Ele quer que a gente seja felizes também. Mas a nossa ideia do que vai nos trazer a felicidade é totalmente diferente do que a ideia de Deus. Então, vamos confiar nele para obedecer e nós vamos descobrir que Ele vai providenciar, Ele vai solucionar, e Ele vai nos dar tudo o que a gente precisa para ter uma vida plena, uma vida feliz e uma vida que vai até adentrar a eternidade. Que Ele nos abençoe.
Amém.
Obrigado, Pai, pela história de Abraão e a sua obediência completa e imediata, a sua decisão acima da emoção. Queremos, Pai, seguir o seu exemplo. Que nós sejamos, Senhor, seu povo. Seu povo totalmente dedicado ao seu plano de salvação. Pai, nós confiamos no Senhor. Declaramos essa nossa confiança e pedimos que o Senhor nos dê mais fé ainda. Porque nós queremos ser entre aquele grupo, mesmo que seja pequeno, de pessoas que quando o Senhor Jesus voltar, Ele nos encontrará com a fé. E é nele que nós oramos. Amém.
Ouve alguém se achando disposto a morrer por um vil pecado. esqueceu. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão. Qualquer goste a Jesus caminhou para a cruz, santo amor que me deu salvação. Ele é meu comigo, paciente e leal, pelo seu grande amor salvo sou. Liberdade me deu, vida e paz perena, minhas faltas na cruz já pregou. Lá estão sobre a cruz, lá estão sobre a cruz, meus pecados na cruz já estão. Qualquer goste a Jesus caminhou para a cruz, santo amor que me deu salvação. Quero andar pela vida aos pés de Jesus, meu caminho será sempre o céu. Qualquer goste a Jesus